Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra de Deus e especificamente o livro profético de Amós. Aqui nesse livro nós temos percebido uma ênfase bem forte no tipo de vida que Deus requer do seu povo. Por Deus requerer de nós uma vida justa e coerente com a sua justiça, para com aqueles que são necessitados e desprezados, temos que estudar cada vez mais a sua Palavra. Por quê? Ela é que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para o estudo e reflexão na Palavra de Deus. Nós temos muita satisfação, muita alegria por sabermos da sua audiência. Você sabe que o estudo contínuo da Palavra de Deus é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. É um dever nosso, porque ela é o nosso alimento. Por isso, devemos estudá-la com afinco. No início do programa, quero registrar as palavras da Diná, nossa irmã missionária lá de Novo Progresso, no estado do Pará. Foi essa a mensagem que ela nos enviou. Bom dia, emissora amada do Senhor Jesus. É muito bom ouvir palavras de amor e esperança durante todo o dia e saber que ainda existe um povo na mídia que preza, que ama a palavra de Deus. Sinto muita alegria no coração ao saber que muitos estão sendo alcançados e assim têm a oportunidade de assumirem o lugar conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Desejo que o Senhor continue se agradando de todos vocês, pois se assim suceder, suas forças serão renovadas dia a dia. Que Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Querida missionária Diná, ficamos contentes também quando sabemos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba que também estaremos orando por você, pedindo que Deus a use poderosamente no seu ministério. Conte com o nosso apoio, com as nossas orações. E por falar em oração, exatamente por isso eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento, que estão sintonizados conosco, a colocar as nossas orações diante do Senhor com nossos pedidos e nossos agradecimentos. Por isso, eu quero convidar para esse momento de oração, dizendo assim: querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua onisciência. Reconhecemos, Pai, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Deus querido, te pedimos então que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a sua palavra e capacitação para obedecê-la. Te pedimos também a tua bênção para a nossa irmã Diná, lá no Pará, que ela seja usada sempre para o teu louvor e para a tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é continuarmos os estudos no livro de Amós. Especificamente hoje vamos concluir o estudo do capítulo 1 e vamos iniciar também o estudo do capítulo 2. O texto que vamos estudar é Amós 1, 11 até 2, 3. Isso é, 1, 11 até o final do capítulo 1 e depois os três primeiros versículos do capítulo 2. Conforme vimos nos últimos programas, Deus levantou homens especialmente chamados por Ele mesmo para usá-los, para chamar a atenção do seu povo e direcionar o seu povo a viver segundo a sua vontade. Amós foi um desses que Deus chamou para desenvolver esse ministério profético e orientar e repreender o povo de Deus para que tivesse uma vida correta e justa, assim como Deus é correto e justo. Essa repreensão se fazia necessária, pois durante o reinado de Jeroboão II houve muita prosperidade e riqueza, levando a parte nobre do povo ao luxo excessivo e à extravagância desmedida. Eram construídas casas de pedra lavrada, móveis com incrustações de materiais nobres, vestimentas custosas e complicadas de se produzir e até de se usar. Havia muita bebida, muita glutonaria, jantares todos os dias, festas, tudo isso acontecia na nobreza. Enquanto isso acontecia na corte de Jerusalém, na corte de Samaria, boa parte do povo continuava sendo perseguida e espoliada. Os ricos tinham abandonado as saudáveis e simples normas da vida em comunidade. As pessoas com sua prosperidade material eram atraídas a toda sorte de excessos. Vós dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos musicais para vós mesmos, que bebeis vinhos em taças e vos ungis com o mais excelente óleo. Veja essa descrição dos ricos em 6, 4 a 6. Ora, os profetas, então, baseados na palavra de Deus, baseados nas visões que Deus lhes concedia, se tornaram críticos dessa sociedade corrupta e desumana. A pergunta que surgia na mente do profeta, a inquietação que levou a ser usado por Deus, se apresentava de um modo muito grave, muito objetivo. Como é que os israelitas podiam cometer pecados tão terríveis como os que foram descritos pelos profetas e ainda continuarem pensando que era um povo de Deus, que estavam servindo a Deus, guardando a lei, que estavam cumprindo as normas éticas dos 10 mandamentos? Como é que até hoje em dia podemos viver tão preocupados conosco mesmo, sem nos preocuparmos com aqueles que vivem, ou melhor, com aqueles que tentam viver ou sobreviver em meio à pobreza, fome, sem terem o mínimo para uma vida digna? Essa pergunta que se levanta para hoje era a pergunta que se levantou para aqueles dias também. Será que nós não nos damos conta do nosso próximo? Será que nós não nos sentimos culpados com a indiferença que toma conta do nosso coração? Era esse o questionamento dos profetas. Agora, é importante entendermos que quando os profetas acusaram Israel da idolatria, não estava se referindo apenas à adoração de ídolos. Os profetas estavam acusando os israelitas que divinizaram o poder e a riqueza. Quando colocamos o poder e a riqueza em primeiro lugar em nossas vidas, estamos tirando o primeiro lugar de Deus. O quadro, então, fica bem claro. Os israelitas, o mesmo povo de Deus, cria que andava bem. Porém, os profetas, aplicando as normas éticas dos 10 mandamentos, à situação do povo, lhes mostravam que os israelitas não andavam bem de jeito nenhum. Eles eram culpados de idolatria, isso é, colocando o poder e a riqueza no lugar de Deus, eram culpados de homicídio e roubo que cometiam por meio das suas decisões econômicas e políticas. Por isso, essas palavras de Amós são úteis não apenas para mostrar os erros do passado, não apenas para mostrar o juízo de Deus contra as nações que não valorizavam o ser humano. Mas essas palavras servem para nós também, a fim de que façamos uma séria avaliação da nossa vida e da nossa conduta como cristãos. Porém, como nós vimos no programa passado, a repreensão divina não ficou restrita apenas ao seu povo. Deus repreendeu, corrigiu, disciplinou e castigou todos quantos não andam segundo a sua vontade. Por isso, as nações que eram vizinhas de Israel e Judá e que não andavam de acordo com o mínimo de consideração e respeito à dignidade humana, essas também seriam punidas e castigadas. Nesses versos, então, encontramos mais condenações contra outras nações que não andaram dentro do padrão normal de consideração, de fraternidade e de amor ao próximo. Quando analisamos o livro sob um olhar mais atento, conseguimos vê-lo por inteiro. E aí notamos também que uma das razões pelas quais Deus usou Amós para mostrar o seu juízo contra essas nações vizinhas de Israel era chamar a atenção também do próprio povo hebreu. Agora pensa comigo o seguinte: quando os israelitas ouviam sentenças condenatórias contra os pecados e as desumanidades de Damasco, da Filistia, da Fenícia, de Edom, de Amon, de Moabe, certamente os israelitas dariam muita atenção às palavras de condenação a essas nações. Mas, na verdade, o objetivo de Deus era que ele mesmo, o seu próprio povo, desse atenção às palavras que Deus daria através de Amós para eles, o povo de Deus. Por quê? Porque tinha incumbência de anunciar ao próprio povo de Deus, tanto em Judá como em Jerusalém, isso é, tanto no Reino do Sul como em Israel e Samaria, Reino do Norte, ele tinha, no caso aqui Amós, esse profeta do 8º século, tinha a responsabilidade de apresentar a repreensão de Deus aos atos do povo, que por muitas e muitas vezes eram piores do que os povos que não tinham Deus. Podemos considerar, então, querido amigo, que Amós passou em revista os povos vizinhos para poder atacar com mais objetividade os pecados do povo de Deus, isso é, de Judá e de Israel. Tendo em vista essa situação, o título para nossa reflexão é ainda a sentença contra Edom, Amon e Moabe. No programa passado, foi a sentença contra quem? Veja se você se lembra. Contra a Síria, contra a Filistia e contra Tiro. Agora é sentença contra Edom, Amon e Moabe. O texto então é Amós 1:11 até 2, versículo 3. Agora, devemos nos lembrar também, como esclarecemos no programa passado, essa fórmula que Amós usa por 3 e por 4. Amós então está usando uma fórmula literária para que essas mensagens de condenação sejam bem absorvidas pelo povo, pelos seus ouvintes. Amós se demonstra, na verdade, um homem dotado de habilidade poética e entendimento político na apresentação dos juízos divinos contra essas nações. Ele era, na verdade, um eloquente orador. Usando essa estrutura do mensageiro, cada oráculo começava com as palavras: assim diz o Senhor. Por 8 vezes nós temos esse assim diz o Senhor. Depois o profeta prosseguia dando a específica mensagem de Deus a cada um dos povos. Ao utilizar o formato repetitivo e conciso, Amós demonstrou então uma grande habilidade para chamar a atenção dos seus ouvintes com uma mensagem que poderia ser relembrada e repetida. Agora, devemos lembrar que Amós era um boiadeiro. Certamente nós temos que ver aí a ação do Senhor, fazendo com que a palavra desse homem do campo pudesse ser ouvido na cidade de Samaria. Essa expressão, por 3 transgressões e por 4 não suscitarei ou não retirarei o castigo, se repete então por 8 vezes, aumentando cada vez mais a expectativa de um clímax, reverberando como um toque num grande sino, de um grande símbolo tocante, retumbante. Essa estrutura numérica usada por Amós se encontra em outros livros bíblicos, principalmente na literatura de sabedoria dos judeus, como Jó, Provérbios e assim outros livros também. Na utilização dessa estrutura em que se pronuncia seis oráculos contra os estrangeiros, nós temos também uma pronúncia de juízo contra Judá e contra Israel. Deus não é somente o Deus de Israel. Deus é o Deus de todas as nações, de todas as pessoas de cada nação. Por quê? Porque todos terão que prestar contas a Ele das suas vidas. Como veremos nesse texto, a condenação de Deus por mais três nações, Edomitas, Amonitas e Moabitas, fica claro que os pecados que cometemos é contra Deus. Deus os vê e Ele os cobra de quem os pratica. Por isso, então, como no programa passado, o princípio que nós temos desse texto é, novamente, Deus não deixa o pecado impune. E hoje nós vamos ver as consequências do pecado, de Deus não deixar esses pecados impunes, nesses três povos, Edom, Amon e Moab. A primeira consequência é observada na punição de Edom. Versículos 11 e 12 diz assim: Assim diz o Senhor, por três transgressões de Edom e por quatro, não suscitarei, isso é, não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Querido amigo, Deus se colocou contra Edom por causa do seu ódio indescritível. Devemos lembrar que os edomitas procediam dos filhos de Esaú e, portanto, eram primos irmãos dos filhos de Israel. Os cananeus, descendentes de Esaú, eram dos povos vizinhos o mais próximo, o mais consanguíneo de Israel. No livro de Gênesis, há uma indicação de que o reino de Edom foi organizado até antes do estabelecimento da monarquia de Israel. O território de Edom se estendia da costa sudoeste do Mar Morto até o Golfo de Aqaba, uma região montanhosa, mas rica em depósitos minerais e outros recursos naturais. Os edomitas foram subjugados por Davi e muitos dos seus recursos naturais foram aproveitados por Salomão. Mais tarde, com a queda de Jerusalém e a dissolução do reino de Judá, os edomeus aproveitaram a oportunidade de vingarem-se. Invadiram o território dos antigos opressores e despojaram o povo fraco e indefeso. Portanto, mesmo diante da proximidade familiar, durante os séculos, os dois povos nunca foram capazes de viver em paz entre si. Mas a condenação dos edomeus, então, é mais explícita por sua excessiva brutalidade na guerra e por suas lutas fratricidas contra Israel. Sua especialidade era o saque, e isso acontecia cada vez que os hebreus eram derrotados por um ataque edomita. Os edomitas conseguiam livrar-se do jugo dos israelitas durante o reinado de Jeorão, que reinou entre 848 e 841. Porém, um pouco mais perto da época de Amós, o rei Amazias os derrotou novamente numa batalha e matou todos os presos de guerra. Ora, por isso, o mesmo sentimento reinava entre as duas nações, de ódio completo uma pelo outro. Essas duas cidades que são mencionadas no versículo 12, Temã e Bosra, eram cidades ou distritos, provavelmente eram territórios, visto que os edomitas eram nômades nessa época, mas representavam o poder de Edom, dos filhos de Edom. Não há, querido amigo, ódio mais terrível que o ódio entre irmãos que têm se esquecido do amor. É isso que nós temos visto nas guerras civis que têm afetado o nosso mundo através dos séculos. O ódio e o rancor são como um câncer que consome a própria pessoa e não somente a pessoa contra quem ela dirige a sua hostilidade. Eu estive algumas vezes em Angola e nas primeiras vezes havia guerra ainda. Angolanos contra angolanos. Ódio de irmãos entre irmãos, esquecidos do amor que deveriam ter uns pelos outros. A segunda consequência é observada na punição de Amon, versículos 13 a 15. Assim diz o Senhor, por três transgressões dos filhos de Amon, e por quatro, não retirarei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Querido amigo, Deus se colocou contra Amon por causa da invasão das terras alheias. Os amonitas descendiam de uma das filhas de Ló, e ocuparam o território a leste do Jordão, que fazia divisa com Gileade. Sua conduta desumana na guerra provavelmente ocorreu quando eles serviam como soldados mercenários contratados pela Síria para atacar essa região de Israel chamada Gileade. É provável que os amonitas tenham cometido essa barbaridade quando Naas sitiou Gileade. E embora também houvesse certa proximidade parentesca, esse crime terrível, esse crime violento contra os israelitas foi cometido, como aconteceria ainda em tantas outras ocasiões na luta entre aqueles povos. Por causa desses crimes, os amonitas, o Senhor da Justiça, colocaria fogo nos seus muros. Querido amigo, ao longo da história, quantas guerras se têm lutado para aumentar o território de uma nação? É triste reconhecer que ainda nos dias de hoje, a terra vale mais do que o ser humano. A terceira consequência observada na punição de Moabe, versículos 1 a 3. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moabe e por quatro, não levantarei, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Keriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio deles e a todos seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. O Senhor aqui se coloca contra Moabe por causa da profanação das tumbas. Esse povo também tinha uma origem em Ló. Os moabitas eram também semitas, eram filhos da filha primogênita de Ló. Pode confirmar isso lá em Gênesis 19. Duas cidades mencionadas, Quemos e Baal Peor, eram os deuses adorados por eles. O mesmo Deus que os israelitas adoraram com rituais lascivos e sensuais quando eles estavam a caminho de Canaã. A profanação das tumbas era uma grande falta de respeito pelos mortos. Era considerado um pecado muito grave para os hebreus, visto que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Além disso, mesmo sendo pagãos, eles sabiam que o respeito pelos mortos era um costume universal. 250 anos antes da época de Amós, os homens de Jabes e Gileade fizeram um esforço heróico para resgatar os cadáveres de Saul, dando-lhes então uma sepultura digna. Saul e seus filhos foram sepultados dignamente, como chefes de Estado. Querido amigo, a descrição dos pecados dos seis povos que rodeavam Israel, fazendo fronteira com o território do povo de Deus, representam, na verdade, um terrível quadro do ser humano, da paixão humana sem freio, que se manifesta em guerras, matanças e escravidão. Se manifesta, sabe no que também? Em violação de mulheres, genocídio e outros crimes que demonstram a crueldade do ser humano quando não tem Deus no seu coração. A punição de Deus contra esses povos demonstra que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele tem completo direito de julgar-nos a todos. Mas graças a Deus que Ele providenciou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Caso contrário, estaríamos nós na mesma situação dessas nações pecaminosas, destinados à destruição. Mas hoje temos uma mensagem de salvação. Que o Senhor te abençoe. Que você seja uma pessoa salva por Jesus Cristo. E que você continue andando corretamente na presença de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sim.